Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré. A proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina em entrevistas exclusivas com especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. No episódio de hoje, a obesidade não deve ser tratada como problema individual, condição retida como epidemia na América Latina e Caribe e exige estratégias governamentais. Rinite alérgica afeta cerca de 40% da população mundial. Especialista da USP diz que a doença piora com o tempo seco e afeta especialmente as crianças, interferindo no rendimento escolar. Mas tem como controlar a crise. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Bom dia, doutor Bruno, como vai?
Bom dia, ótimo.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto. Veja, eu embasei essa introdução em números, não é, das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, da OCDE, para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Quando a gente fala epidemia de obesidade, as pessoas dizem, não, mas essas regiões, especialmente com a população mais pobre ou menos favorecida, como é que pode estar sofrendo de obesidade? Mas isso é fato, não é?
Isso, na verdade, é a tônica hoje, não só na América Latina e Caribe, mas no mundo inteiro, em que pessoas que estão mais sofrendo com obesidade são, de fato, aquelas com condições socioeconômicas piores, porque acabam comendo mais alimentos industrializados, ultraprocessados, né, que são aqueles que vêm em embalagem, que são muita caloria numa quantidade pequena de alimentos, vamos dizer assim, que mata pouco a fome, tem poucos nutrientes bons. Você falou que aumentou a quantidade de proteína animal, é verdade, mas também a quantidade total de proteína em algumas situações é diminuída, porque se come muito, como eu falei, bolachas, esses alimentos que vêm empacotados. Quem já viajou pela América Latina e Caribe também vê uma tendência muito grande de um estilo de vida americano, né? Muita fritura, muito doce e assim por diante, e por isso realmente nessas regiões o crescimento foi até maior do que em outras partes do mundo.
E como observou a publicação, tínhamos ou temos, né? Só não estamos consumindo cereais, raízes, tubérculos, leguminosas, temos muita riqueza e variedade nesse tipo de alimento, né, doutor Bruno?
Sem dúvida, quer dizer, a alimentação tradicional, né, dos países latinos, sempre muito à base desses alimentos que você citou, mas conforme a urbanização chega e, enfim, essas pessoas deixam de sair, saem de suas de vidas rurais, vão para a cidade, o custo de vida aumenta, opções mais fáceis que não estragam, mais baratas, e isso, sem dúvida, eleva a obesidade. Lógico, tem muitos outros fatores associados, mas quando a gente compara América Latina e Caribe com outras regiões do mundo, sem dúvida esse é um fator fundamental.
Ou seja, estamos trocando, substituindo por tudo isso que o senhor está descrevendo, pelas necessidades de facilidades, os alimentos in natura, não é?
Exato.
E esses alimentos industrializados, é muito difícil hoje você ficar sem nenhum alimento industrializado, mas tem como a gente, de alguma maneira, doutor Bruno, controlar o número de calorias? A gente consegue parar para pensar nisso? A gente tem esse tipo de informação em alguns produtos. Saber quanto tem de açúcar, quanto tem de sal, quantas calorias. Você vê, a OMS diz que o indivíduo mede 2.000 calorias diárias. E aqui no Brasil a gente chega a 3.300 calorias, né? É muita coisa, é muita diferença, né? E uma caloria ruim, como o senhor estava explicando para a gente. Então, como é que a gente controla isso, mesmo não conseguindo fugir completamente de uma alimentação, de alguma maneira, industrializada? Ou seja, né, infelizmente, consumindo menos produtos in natura.
Veja, uma coisa importante é o seguinte, a gente tem que dividir um pouco o que são estratégias, digamos, de saúde pública, governamentais, que podem, de alguma forma, ajudar a controlar a epidemia de obesidade, que até hoje foram muito pouco ciência, a verdade sim. é que a gente não tem grandes estratégias. E outra coisa completamente diferente, que eu não vou discutir aqui, ou enfim, se quiser a gente discute depois, mas não é o foco no momento, é mudanças individuais, né? Quer dizer, uma coisa é uma pessoa específica que quer perder peso, que aí é mais complicado, porque existe uma fisiologia absolutamente complexa que dificulta o emagrecimento. A gente pensa que emagrecer é fácil, mas é muito complicado. Mas eu vou falar agora, respondendo sua pergunta, pensando em estratégias populacionais para tentar contar, conter a epidemia de obesidade. Então, assim, provavelmente o que a gente precisa, de certa forma, são rótulos mais simples, tá? Isso, inclusive, é um lema que a Associação Brasileira de Estudos para Obesidade, em alguns lugares do mundo, vem tentando fazer, de tornar alguns rótulos de advertência. Os alimentos que têm muito, alguns tipos de, por exemplo, açúcar, ou muito sal, ou muitas calorias, vem com uma advertência frontal, que a gente chama de rotulagem frontal. Porque, de fato, aquela rotulagem, tem lá aquelas pequenas coisas escritas atrás, tamanho da porção, nem sempre é o tamanho da embalagem, tudo isso pode confundir bastante as pessoas. E você falou uma coisa, você tem toda a razão. Quando a gente fala aqui de alimento industrializado, ninguém quer vilanizar no sentido de tempo, de, ah, não, não precisamos de nada industrializado. Verdade é que pensando em sustentabilidade, a gente vai acabar necessitando de alguns alimentos. Mas deve existir uma preocupação, sim, pública, de melhorar a rotulagem. Uhum. E isso tem que ser feito muitas vezes com a ajuda de indústria, de tentar facilitar para o consumidor e buscar opções que sejam menos calóricas também dentro de alimentos que sejam industrializados. Agora, se é possível comer mais alimentos in natura no dia a dia, eu acho que essa é uma mudança que pode fazer uma diferença grande. Recentemente saiu um estudo, patrocinado pelo governo americano, que mostra que quando a gente come alimentos ultraprocessados, mesmo se a gente tenta equiparar pelo número de calorias, pela densidade de caloria na alimentação, ainda assim as pessoas comem mais, tá? Ninguém sabe exatamente por que exatamente isso acontece, mas a gente sabe que, quer dizer, esse estudo mostra que pode existir, uma das razões para a gente estar consumindo mais calorias é que a gente come mais esses alimentos ultraprocessados que dão menos saciedade e nos obrigam não, mas acabam nos fazendo comer mais. Exatamente. Então, assim, como eu te falei, estratégias governamentais que funcionaram até hoje foram poucas. Então, tudo que a gente fala é muito no campo das hipóteses, mas elas têm que ser feitas. Existem sugestões de taxação de açúcar, por exemplo, alimentos açucarados, mas que também é uma situação que nem sempre é simples, porque temos suco de frutas que tem açúcar, que não é adicionado, mas dependendo da situação pode ser tão ruim quanto. São vários aspectos que precisam ser detalhados e que, às vezes, numa discussão pode parecer muito mais simples do que realmente é.
Muito bem. E eu falei de açúcar, a gente falou de açúcar e de sal e gorduras também. Esse é um item importante, tem gordura saturada, insaturada. As pessoas não entendem nada. Está lá no rótulo, essa é a grande verdade. Muita gente tem dúvidas sobre o que está consumindo, se é que busca essa informação. Sim. Né, doutor? Sobre gordura, por exemplo, a gente falou de açúcar, sal. E gorduras, o tipo de gordura, porque gordura também o organismo precisa, mas que gordura?
Bom, então esse é até um ponto importante que a gente estava conversando.
E depois proteína, vamos falar de proteínas também.
Tá. A gente estava falando de saúde pública. Então, uma coisa que o mundo se mobilizou e foi razoavelmente bem sucedido foi em reduzir aquilo que a gente chama de gordura trans, que é uma gordura que não existe na natureza, que é uma gordura que só existe em alimentos industrializados por uma mudança química que faz com que esses alimentos durem mais tempo. E essa é uma gordura que se sabe aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Não é uma questão específica de ganho de peso, mas de aterosclerose. E houve uma redução muito grande de gordura trans no mundo, embora existam ainda algumas brechas. Se você tiver uma quantidade um pouquinho menor, você não precisa dizer que tem no produto, enfim, é uma outra discussão, mas reduziu-se bastante. E de um modo geral, bem simplificado, tá? Existem as gorduras saturadas, que na maioria das vezes são gorduras de origem animal, nem sempre. Por exemplo, gordura de coco tem muita gordura saturada. em que a gente sabe que aumenta o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e que devem ser, não deveriam ser usados tantos quanto as gorduras que a gente chama de poliinsaturadas ou monoinsaturadas, que são gorduras, na maioria das vezes, de origem vegetal ou, eventualmente, de peixe, tá? Que são gorduras mais benéficas. Tá? Mas aqui a gente não está discutindo ganho de peso especificamente. A mudança de uma gordura para outra tem mais a ver com o risco de doença cardiovascular.
Sim.
Especificamente. De toda forma, é realmente essa ideia da gente, de pessoas em risco cardiovascular aumentado, vamos dizer assim, evitar o consumo de muita gordura saturada, que tem na manteiga, tem nas gorduras das carnes, pele de frango e assim por diante. Uhum. Em relação à proteína, a diferença de proteína vegetal e animal ainda é uma coisa muito duvidosa na literatura médica, propriamente dita. Quando, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, quando você comentou que um dos problemas é que a América Latina está consumindo muita proteína animal, o problema não é a proteína em si, mas é que quando você come proteína animal, você vai acabar comendo gordura junto. Então, é essa combinação que acaba levando ao ganho de peso e não a proteína por si só, vamos dizer.
Quer dizer, a carne magra, ela faz bem. A proteína, né?
De um modo geral, sim. Lógico, quer dizer, a gente está fazendo uma discussão ampla, saúde pública.
Sim, sim. Estamos falando para a maioria, não para os casos específicos. Exatamente. Claro, doutor.
Existem pessoas em que um consumo maior ou menor de algum alimento pode ser absolutamente diferente do que eu estou falando aqui.
Bom, tudo isso, como o senhor disse, enfatizou muito bem, depende de estratégias de governo. Para a saúde pública, para a maioria da população, para o coletivo, para ter impacto, né? E tem que ser permanente, sim, além da conscientização ou da família, ou individual, ou em função já de um risco maior, de uma doença específica, né? Aí a gente vai do geral para o mais específico, mas se não houver essa ação coletiva, fica muito difícil de reduzir esses números, né? Que são assustadores.
Sem dúvida, eu acho que aqui eu tenho que colocar uma coisa que, na minha opinião, é absolutamente fundamental.
Sim.
Você deixou bem claro que os riscos de obesidade vêm aumentando, as pessoas vão ficando mais e mais obesas. E as pessoas, a sabedoria popular ainda tem aquela visão da pessoa que tem obesidade como aquela pessoa preguiçosa, que não se esforça, que se quisesse poderia emagrecer. Então, na verdade, era quase como se você dizer que nos últimos 20, 30, 40 anos aumentou a irresponsabilidade das pessoas, o que obviamente não é verdade.
Uhum.
Então aí a gente tem que entender que as causas da obesidade são muito mais complexas e que não dependem, muitas vezes, da vontade individual. Tem fatores genéticos, tem, sim, esses fatores ambientais que se sobrepõem e que fazem com que algumas pessoas ganhem peso e outras pessoas não ganhem peso. Então, se eu penso que é totalmente individual, as pessoas estão me ouvindo aqui, estão dizendo, esse negócio de saúde pública é bobagem, é cada um fazer o seu e pronto. E não é isso, né? Nós temos uma epidemia de obesidade que tem muitas causas e não é uma questão individual, e perder peso é muito mais difícil do que as pessoas têm.
Tá? Claro, claro.
Então, nesse sentido, sim, estratégias populacionais são importantes, porque se a prevalência aumenta no mundo inteiro, é claro que não é uma questão puramente individual. As pessoas não mudaram a sua responsabilidade nos últimos 30, 40 anos.
E aqui a gente falou de obesidade, mas o sobrepeso também já é problema. E veja, mais da metade da população nos Estados Unidos, 67,9%, quase 70% da população com sobrepeso. Sobrepeso, para concluir muito rapidamente que a gente está com o tempo estourado, já é problema também, né?
Sim. Na verdade, o ganho de peso, ele afeta as pessoas de forma diferente. Tem gente que ganha 1-2 quilos e isso tem um impacto de saúde horroroso. Podem ficar diabéticos e assim por diante. Tem outras pessoas que podem ganhar muito peso sem grandes alterações de saúde.
Uhum.
Mas a gente sabe que se individualmente você ganha quilos, quer dizer, se você em outra situação seria mais magro do que você é hoje, você hoje é menos saudável. Quer dizer, ganhar peso, independente do peso que você esteja, não é bom para a sua saúde.
Muito bem. Dr. Bruno Halpert, especialista em endocrinologia e metabologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado por sua contribuição aqui para o tema.
Um abraço.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Quais as doenças mais comuns desencadeadas pelo tempo seco? A gente conhece algumas, né? Asma, rinite, conjuntivites alérgicas estão entre essas doenças mais comuns neste período do ano. A baixa umidade do ar resseca a mucosa ou as mucosas do organismo, né? Que são a primeira defesa contra vírus e bactérias. Mas como é que a gente se defende disso? Essa que é a questão, porque é todo ano, né? O problema está aí. Fora as pessoas que já têm, por exemplo, quem sofre de rinite numa época dessa do ano, sofre ainda mais, né? Vamos conversar com o especialista, professor doutor Fábio Morato Castro, da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxana. É um prazer participar do seu programa.
Ah, eu que agradeço muitíssimo e os nossos ouvintes certamente também falam em nome deles, agradecendo a sua atenção. O especialista sempre traz ali alguma informação preciosa para a gente prevenir, tratar doenças, novas linhas de estudos, é a nossa intenção. Agora, professor, tempo seco, baixa temperatura, baixa umidade, todo ano tem anos que fica pior. A gente aí junta uma massa de ar polar, como a gente teve agora aqui no sul do país, São Paulo também, piora tudo. Então, eu quero entender o seguinte, todo mundo sofre com tempo seco, baixa temperatura e baixa umidade?
É, você começou o programa já explicando direitinho, viu? Essa época do ano é muito ruim para quem tem rinite alérgica e asma, né? E olha, nós estamos falando de rinite alérgica, é quase 30% da população ou mais.
Tudo isso?
E asma, e asma 10%. E piora bastante mesmo, por causa de um conjunto de fatores, né? Que é bem nessa época, começa no outono e vai piorando nessa época. Que você já falou alguns, né? Então, eu costumo explicar para os meus alunos e para os pacientes que é uma época que tem quatro, cinco coisas importantes. Primeiro, as mudanças bruscas de temperatura, né? Muito bruscas. Uhum. A segunda, o ar seco e frio, o aumento da poluição, as infecções virais, gripes, resfriados, são muito importantes. E um costume nosso brasileiro, que é muito comum, que a gente deixa meses guardado no armário os cobertores, casaco, que chega essa época, tira e veste. Uhum. Cheios de ácaros, essas coisas, né?
Nossa, e junta tudo isso. Olha, só de falar, começa a coçar o nariz, professor.
É verdade.
Aí, em alguns ambientes de trabalho, universidades ou escritórios, aí tem o ar-condicionado, que resseca ainda mais as mucosas. Bom, são mucosas. Então, resseca a boca, resseca o nariz, resseca a garganta. O que mais? Como é que o corpo reage?
É, você inclusive falou uma outra coisa importante também, que são as conjuntivites, né? Alérgicas. Isso também é um sintoma que fica bastante frequente, o ressecamento, os poluentes acabam inflamando bastante as mucosas, que, como você explicou, é aquela pele que reveste o nariz, os brônquios e tal, a gente chama de mucosa, né? Pele entre aspas, que é um termo errado, mas isso inflama bastante e acaba desencadeando. E aqui no Brasil, os ácaros são os mais importantes disparados desencadeadores que causam as alergias. Então, você tem já o ácaro provocando aquela inflamação, os produtos químicos da poluição, o ar frio, acaba piorando o processo e aí começam os sintomas, que são bem importantes, alguns até necessitando de serviço de emergência, de pronto-socorro.
Ah,
né?
Sim, sim. Quando é criança pequena, então, a gente sabe, né, quem já foi mãe de bebê, criança pequenininha ou é, sabe que a gente tem que correr mesmo, porque criança piora em horas, né?
Isso, e a sinusite também, né? A rinossinusite, que a gente chama, também acaba levando a infecção, né?
Como sinusite é a diferença da rinite, né, professor?
É, hoje em dia é difícil a gente separar as duas coisas, né? A gente chama de rinossinusite alérgica.
Ah.
Agora, a sinusite, ela pode ser só inflamatória, como no caso da rinite, mas ela pode também ter infecção bacteriana. E já aquela que tem a secreção amarelada, esverdeada e tal. Aí você precisa entrar com outros medicamentos. Mas A rinite, para as pessoas não confundirem, né? Porque muita gente confunde com o resfriado, a gripe.
Uhum.
A rinite, a pessoa tem aqueles espirros que a gente chama espirros em salva, em série. Ela dá 5, 6 espirros seguidos. A coriza, aquela aguinha bem clarinha que sai do nariz. A coceira nasal é bem importante. Aí vem acompanhada a coceira nos olhos, na garganta, no ouvido. E o pior de todos, que incomoda muito, atrapalha muito a vida da pessoa, é a obstrução nasal, né? O fechamento, porque aí a pessoa não dorme direito, ou a criança não dorme direito, no dia seguinte está cansado para o trabalho, está irritado, desconcentrado, olheiras, a criança vai mal na escola, porque ela não está, às vezes, nem ouvindo a professora, né? Porque tampa o ouvido também, então ela nem está ouvindo e não consegue explicar o que está acontecendo, né? Isso tudo tem que ser muito observado pelos pais, para aquela criança que tem aquela respiração oral, né, pela boca, não pelo nariz, durante a noite, durante o dia, acaba levando a problemas dentários, alterações assim na arcada dentária, vai ter que usar aparelho, começa a ter muita faringite, o olfato fica ruim. Então, precisa ser muito bem tratado e acompanhado. Né?
Uhum, não tenha dúvida. Professor Fábio, só tocou num ponto que é importante, que é o seguinte: uma coisa é a reação do corpo. Aí você produz ou produz mais secreção, mas é clara. Então, uma coisa é a reação, a inflamaçãozinha, a irritação na mucosa, ou nas vias, ou nos olhos, né? Por exemplo, eu acordo com um dos olhos vermelhos. Aí o dia vai passando, você vai limpando o rosto, passa normalmente. Isso, eu quero entender o seguinte: qual é o limite ali de uma reação natural que dá para controlar? Quando é que isso vira, né, uma secreção mais carregada? Quando é que vai precisar entrar, por exemplo, com um antibiótico?
Então, antigamente, né, antigamente, não faz muito tempo, né, quando começava o quadro de sinusite, as pessoas já entravam com antibiótico. Hoje a gente vê que não é bem assim, né?
Uhum.
Hoje os últimos consensos internacionais, né, falam que não, você tem que pelo menos esperar uns 6 dias, 7 dias, porque quando é infeccioso é viral, acaba evoluindo espontaneamente. Então, só os cuidados gerais já resolvem. Mas a partir do sétimo dia, se a secreção está escura, está amarelada, esverdeada, muita dor de cabeça, aí já talvez tenha que entrar com antibiótico. Aí, por isso que é importante a avaliação do especialista, né? Mas aquela atitude precoce não é boa por vários motivos. Primeiro, porque pode ser só uma rinossinusite alérgica. Segundo, porque pode ser uma infecção viral que vai evoluir espontaneamente. E terceiro, que você começa a usar antibióticos, começa a causar resistência aos antibióticos, né? Então, cada vez a gente tem mais dificuldade em algumas infecções de usar antibióticos por causa do uso indiscriminado dos antibióticos. Então, tudo tem que ser muito criterioso hoje em dia. Né?
Justamente. Agora, a gente sabe, já tem o filho, ou você mesmo já tem rinite, ou já tem sensibilidade, enfim, tem asma. Então, vamos falar o que a gente pode fazer para prevenir, para melhorar. Essa coisa de umidificar o ambiente resolve. Aqueles aparelhozinhos que você faz inalação em casa ajudam. Colocar soro diretamente ajuda. O que a gente pode fazer para aliviar? Porque esse incômodo ali acontece de um jeito ou de outro, né, nessa época. Mas o que a gente faz para aliviar?
A primeira coisa que precisa fazer é o diagnóstico correto, né?
Sim.
Então, porque saber que tem uma rinite, está com asma, é simples, né? Qualquer pessoa percebe, não é tão complicado, mas tem que achar a causa para fazer um tratamento mais específico de tudo. Então, a gente separa o tratamento em 3 pontos importantes. O primeiro deles, na rinite alérgica ou na asma alérgica, o primeiro deles é o controle do ambiente, é tirar o alérgeno do contato com a pessoa.
Uhum.
Depois eu vou falar cada uma individualmente. O segundo é o tratamento medicamentoso. E aí a gente divide em 2 pontos, o sintomático e o anti-inflamatório. Tem que tratar a inflamação e controlar os sintomas para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E o terceiro, em alguns casos selecionados, é a chamada imunoterapia alérgeno específica, que é a vacina, que vulgarmente o pessoal chama de vacina. Então, é você pegar a vacina daquele alérgeno para você diminuir a resistência da pessoa. Então, como eu falo de controle ambiental e da vacina, você tem que ter um diagnóstico muito preciso, né? O que está causando. Então, por exemplo, é o ácaro? É o cachorrinho? É o gatinho? porque cada um deles tem um controle ambiental diferente. Você sabe, Roxana, tem uma coisa muito interessante que as pessoas não se dão conta. A gente vive, em média, de 92% a 98% das nossas vidas dentro de um ambiente fechado.
Não.
Então, você já começa a ver aí, opa, então o ambiente fechado é importante. A segunda coisa é que 60% é dentro do seu, da sua casa. E 40% é dentro do seu quarto. Então, se você quer fazer alguma coisa...
Começa pelo quarto. Investigando
exatamente.
O quarto.
Exatamente. Você começou pelo quarto, você já está acertando. 40% da sua vida já vai melhorar.
Uhum.
E aí é difícil. É lógico que tem algumas coisas que são difíceis. Por exemplo, é difícil convencer uma pessoa a não deixar o gatinho subir na cama, entrar no quarto, o cachorro. Muito difícil, né? A gente até brinca que é mais fácil a pessoa trocar o médico do que trocar o cachorro, né? Mas hoje existem várias estratégias para não precisar tirar o cachorro ou para não precisar tirar o gato.
Por exemplo?
Não, por exemplo, não deixar entrar dentro do quarto.
Uhum.
Segundo, é o banho frequente nos animais. Terceiro, animais castrados, eles provocam menos alergia que os... E existem alguns estudos até na literatura mundial, na literatura científica mundial, que mostram que em determinada época a entrada do animal é até protetora, assim, é um fator protetor contra alergias respiratórias. Uhum. E também tem o fator lúdico, né, que a criança brincar, é muito importante a criança brincar com o gatinho, com... esse convívio é legal, é muito bom, né?
E então, pode desenvolver, não é, a reação, se é muito cedo, a resistência, né, professor?
Isso, exatamente, exatamente. Uhum. A tolerância, a gente chama, né?
Sim, a tolerância.
Tolerância imunológica. A gente, a pessoa acaba ficando resistente e é ótimo, né? Porque, sabe, o alérgico... Você tem alergia?
Eu? Eu, pessoalmente, professor?
Não, rinite você não tem, não, né?
Eu não tenho. Minha filha tem desde pequenininha. Meu pai, sei lá, ela puxou do pai dela, puxou do avô. Meu pai, a gente brincava, meu pai levantava. Eu acho que toda a família tem um que tem, pelo menos, né?
Não,
meu pai, a gente contava os espirros. Enquanto ele não chegava a 20, 21... não parava. Um, dois, três, mas era sequenciado. Era impressionante.
Mas sabe, o que eu queria falar é o seguinte, você falou tudo. 30, 40% da população com rinite alérgica. Então, sempre vai ter um na família ou mais de um. Você mostrou outra coisa importante, que é o caráter familiar e genético, né? Então tem um gene aí que está sendo transmitido que facilita a alergia. Mas o que eu ia falar, a terceira coisa, é que a pessoa que tem alergia ao ácaro, por exemplo, a pó, ela percebe perfeitamente o que faz mal e o que não faz mal. Então ela evita algumas coisas, né? Agora, a pessoa do lado, que está ao seu lado, seja no cinema, na escola, no trabalho, que não tem alergia, ela não percebe isso. Então, às vezes, o casaco dela está cheio de ácaro, cheio de pó, e ela, para ela, não faz mal, então ela nem percebe. Mas você que está do lado, sofre.
Coitado, é o do lado que vai conviver com os ácaros.
Muito... E aí, de repente, ela vem ainda perfumada, né? Piora mais aí.
Nossa... Então, bom, olha, tudo isso é muito... Eu queria falar de um outro... A gente está quase acabando o tempo, professor. É um monte de pergunta que eu tenho para fazer, mas eu acho que tem um outro aspecto importante, que é o seguinte, já teve uma reação, tem um problema na família, já quando tem a criança, faz o tal do teste de alergênicos, né? Que é aquele teste que você testa um monte de coisa e você fica sabendo, para isso eu sou muito alérgica, para aquilo eu sou pouco, para aquilo eu não sou alérgica. É importante isso, né?
É importantíssimo. O teste alérgico, o teste cutâneo, que a gente chama, ele é muito importante e a resposta é muito rápida, né? Em 15, 20 minutos você já sabe qual é o que a pessoa tem. Evidentemente, hoje existem também métodos através do sangue, né?
Então,
por exemplo, a pessoa está usando um antialérgico que atrapalha o teste. Você tem a possibilidade de fazer através do sangue e ver o anticorpo que provoca alergia.
Uhum.
Então, hoje tem várias técnicas que você pode utilizar para fazer o diagnóstico correto. Porque o diagnóstico correto é fundamental para o tratamento correto. Então, por exemplo, não adianta eu ficar tomando medidas para combater o ácaro num quarto se a criança tem alergia ao gato. Então, você tem medidas diferentes. Então, é importante você saber. Assim como a imunoterapia, a vacina. A vacina é diferente. Você tem que saber exatamente o que é, o que provoca e a relevância daquilo, né?
Sim, sim. Bom, posto tudo isso, olha, a gente está falando isso acontece o ano inteiro o problema, mas piora no inverno, justamente porque a gente guarda demais os casacos e cobertores e tudo mais. É bom a gente dar uma lavada antes do inverno chegar, quando percebe que o tempo está, né, deixar tudo limpinho, isso já ajuda. E evitar os ambientes fechados, a gente fala muito, mas, por exemplo, quem está dentro do metrô e tem que pegar metrô todo dia, não tem jeito, vai ficar ali no aperto 10 minutos, 15, às vezes meia hora. Agora, e tomar muita água, né? A gente não falou da água, mas a água ajuda muito, limpar o nariz com soro e, na dúvida, correr para o especialista. Que mais que a gente pode dar de dica?
Você falou tudo.
Tomar água é muito importante demais.
Você, a vacinação da gripe é muito importante. Sim. Também, para que não haja isso. A lavagem nasal é importante, sem exagero, né? Porque também o muco nasal também é um fator protetor, então não adianta você ficar tirando o muco. E evitar procurar o seu médico especialista, que faça o diagnóstico correto e comece o tratamento. Não tenha medo, às vezes o médico é necessário usar o corticoide tópico, nasal, ou brônquico, e é fundamental porque mudou a evolução. Antes a asma matava de muita gente, hoje já não mata, graças a esses medicamentos. Então não tenha medo, tudo é muito, está muito mais seguro. O importante é conversar sempre com o médico, ver as possibilidades.
Muito bem. Uma outra coisa também que é muito comum, às vezes resseca tanto, todo mundo está assim, né? Vai formando cascas internas e tem gente que se fere, sangra no nariz, precisa tomar cuidado com isso também, né?
Isso. É. E também você lembrou uma outra coisa importante. Combater, assim, focos de mofo, de bolor em armários, em paredes, isso. Às vezes tem paredes que ficam encostadas no banheiro, né, no chuveiro, e acaba formando bolor. Isso tudo tem que ser combatido, porque onde tem bolor tem ácaro. Onde tem mofo tem ácaro. Então é importante sempre estar bem limpinho o ambiente. O ambiente tem que ser o mais limpo possível e fácil de limpar, que é o segredo do controle, é isso. É um ambiente fácil de limpar.
Muito bem. Muito bem, o tempo esgotou, professor, mas eu agradeço muito os esclarecimentos, passou rapidinho. Professor Dr. Fábio Morato Castro, da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Vamos aguentar mais um pouquinho, o inverno ainda está aí, até o fim do mês a gente está com essa situação. Piora quando vem as ondas de massa de ar frio, massa polar. Vamos nos cuidar, não é? Todo ano a mesma história, mas é importante sempre a gente repetir e com sugestões do nosso especialista. Obrigada mais uma vez, professor.
Obrigado você. Eu agradeço muito. É uma honra participar do seu programa.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP 93,7 em São Paulo, 107,9 em Ribeirão Preto. E se quiser baixar nosso podcast, é só acessar o nosso portal jornal.usp.br ou utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.